todas e todos. Este episódio faz parte de uma nova série aqui do podcast Diálogos Socioambientais, produzidos pelo projeto MacroAmp, governança ambiental da macrometrópole paulista face à variabilidade climática. Um projeto financiado pela FAPESP e que reúne pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Nesta série, estamos conversando sobre o livro Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Desafios para o Planejamento e a Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. E a seguir, você confere mais um diálogo super interessante sobre os ODS.
Olá a todas e todos. Chegamos no episódio sobre o 8º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, que busca promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos. Meu nome é Beatriz e hoje eu estou aqui com o Eduardo Magalhães. Seja bem-vindo, Eduardo, e se apresenta para a gente, por favor.
Olá, eu agradeço o convite e a oportunidade em poder conversar, né, sobre temas tão importantes e cada vez mais essenciais, né, principalmente na conjuntura que vivemos, né? Eu sou cientista social com mestrado em relações internacionais e doutorado em planejamento territorial. E nos últimos anos eu tenho um dos principais focos, né, do meu interesse de pesquisa tem sido o estudo de sistemas complexos a partir da metodologia da análise de redes sociais. Entende-se por sistemas complexos os sistemas sociais, né, sistemas econômicos, sistemas socioambientais, que apresentam uma quantidade bastante grande de variáveis, de atores, digamos assim, e de relações. E por essa diversidade, essa quantidade de atores, de relações, se tornam sistemas complexos, né? E as metodologias científicas mais tradicionais, utilizadas para estudar sistemas complexos, elas têm demonstrado uma certa dificuldade, né, em tentar compreender todas essas relações e esses sistemas, acompanhar, né, a complexidade desses sistemas e dessas relações. E a análise de redes sociais é uma alternativa, né, que visa cobrir, ao menos parcialmente, ou tentar cobrir essas dificuldades, né, na análise, no estudo de sistemas complexos. Então, esse tem sido o meu foco de estudo, né, o uso da aplicação da análise de redes sociais em sistemas complexos. Eu acredito que é uma metodologia bastante promissora e que pode contribuir, ajudar a nos dar respostas para que possamos enfrentar os problemas sociais, econômicos e ambientais cada vez mais difíceis da atualidade.
Poxa, bem interessante a sua linha de pesquisa e tem tudo a ver com o trabalho do futuro, né? Falando nisso, uma das frases iniciais do seu capítulo no livro que eu achei bem forte é: o trabalho decente, o pleno emprego, a sustentabilidade, o crescimento inclusivo e sustentado se parecem cada vez mais miragens. Acho que esse cenário ficou muito nítido agora na pandemia, né? Com uma diferença bem clara entre quem podia ficar em casa e quem tinha que sair para trabalhar. Por isso, nossa primeira pergunta é: as relações de trabalho estão se deteriorando no Brasil? A gente está andando para frente ou para trás com as metas do ODS-8?
Infelizmente, as relações de trabalho, no caso do Brasil, elas estão, sim, se deteriorando cada vez mais, né? Estamos, sim, andando para trás e, nesse sentido, nos distanciando, né, das metas de 2030, né, previstas pela ONU. Estamos realmente vivendo uma sociedade, no caso do Brasil, onde estamos muito longe de termos uma sociedade onde haja uma economia viável, produtiva, sociedade também ambientalmente correta e justa, né? E são vários motivos que nos levam a esse cenário. Um deles nos últimos anos, a diminuição de políticas públicas essenciais, especialmente na área da saúde, na área da da educação, na área da previdência, na área da geração de emprego e renda, né? Que são diminuições de políticas sociais, de políticas públicas, justificadas, né, pelo governo nos últimos anos, justificadas, entre aspas, né, pelo famoso teto de gastos, né, pela chamada austeridade fiscal, onde o Estado diminui a participação dele, nessas políticas sociais que eu mencionei. Obviamente, isso agrava o quadro social. E é uma falácia essa questão, não é o nosso tema, né, mas é uma falácia essa questão da austeridade fiscal, do teto de gasto, porque o Estado brasileiro compromete há vários anos, todos os anos e há vários anos, aproximadamente 40% do orçamento da União é utilizado para pagamento de juros e amortizações da dívida pública interna, né? Ou seja, recursos há, riqueza há, mas esses recursos, essas riquezas não são utilizadas para as mencionadas políticas públicas essenciais, né? Vou repetir: geração de emprego e renda, previdência, educação e saúde. Então, recursos há, mas para onde vão esses recursos do Estado, né? Nós nunca tivemos, como a Europa Central, né, a parte mais ocidental, principalmente da Europa, o norte da Europa, nunca tivemos no Brasil um estado de bem-estar social, onde o Estado, utilizando os recursos dos impostos, proporciona para a sociedade os temas básicos, né, que eu mencionei, saúde, educação, etc., com qualidade para todos. Portanto, a partir dessa realidade, você tem, a criação de uma sociedade com qualidade de vida, né? O que, infelizmente, não existe, nunca existiu no Brasil. É uma questão essencial. No Brasil, impostos, eles são principalmente sobre o consumo e não sobre a renda. Então, portanto, um milionário, ele acaba pagando proporcionalmente menos impostos do que um trabalhador. Justamente porque o imposto no Brasil incide principalmente sobre o consumo e não sobre a renda. Então, seria necessária uma reforma tributária nesse sentido. Outro motivo que leva a estarmos cada vez mais longe, né, de um quadro ideal é a indústria 4.0, chamada indústria 4.0, que ela cria vagas, mas ela tem mais eliminado vagas do que criado novas vagas. E as vagas, as novas vagas criadas, são vagas que exigem bastante qualificação, né? Que nem sempre existe o acesso a essa qualificação no Brasil, como sabemos, né? Visto a diminuição de investimento público na área da educação. E a solução não é destruir as máquinas, né? A tecnologia, mas a tecnologia em si não é boa nem ruim, ela tem que ser utilizada para o bem comum, e isso é possível. Outro fator que tem levado à deterioração das relações de trabalho no Brasil é a terceirização, né, que foi aprovada no, no, nos últimos anos. E hoje a terceirização no Brasil, ela é possível inclusive para a atividade central de uma empresa. Isso antes não era possível, hoje é possível, né? Uma empresa, portanto, ela pode terceirizar todas as suas atividades. Ela se mantém juridicamente, legalmente, com o seu nome, mas ela pode terceirizar todas as atividades. Isso leva a uma diminuição da renda, né, recebida pelo trabalhador, além de demais direitos, né? A reforma trabalhista também, nos últimos anos, retirou direitos dos trabalhadores e tem retirado o direito dos trabalhadores. Tudo isso, todos esses fatores levaram à criação de uma massa enorme, né, de um exército enorme de desempregados, desalentados, subempregados, informais, trabalho escravo, trabalho infantil. Para se ter uma ideia, dos aproximadamente 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, que é a população economicamente ativa do Brasil, apenas 30% aproximadamente são trabalhadores formais, com seus direitos garantidos. 30%. Até para os trabalhadores altamente qualificados, como doutores, a média mundial de desemprego é de 2%. No Brasil, passa de 20%. Todo esse quadro de deterioração das relações de trabalho é agravado pela enorme desigualdade, né, na distribuição da riqueza, no caso do Brasil, onde meia dúzia de famílias concentram a maior parte da riqueza, né? A Oxfam, tem produzido dados bastante claros sobre isso. E, por fim, todo esse cenário tem sido agravado e muito, nos últimos meses, como sabemos, pela pandemia, né?
Nossa, realmente os números são chocantes. E São Paulo e a região da macrometrópole paulista ainda são historicamente um polo de atração de pessoas de outras regiões do Brasil e até de outros países pela suposta oferta de emprego. Atualmente, essa região pode acolher esses trabalhadores de forma justa e inclusiva?
Tanto a região do ABC Paulista, como a macrometrópole paulista, tem as condições, tem plenamente, possui plenamente as condições materiais e objetivas para acolher os trabalhadores e as trabalhadoras de forma justa, inclusiva e respeitando o meio ambiente, inclusive utilizando as possibilidades ambientais, exatamente para poder acolher os trabalhadores de maneira justa e inclusiva. A região do ABC e a macrometrópole paulista são regiões muito ricas, né? São as regiões mais ricas do país. A cidade de São Bernardo, por exemplo, é uma cidade altamente industrializada, como se sabe. Aqui nós temos plantas fabris, né? De empresas, das principais empresas do Brasil e do mundo, portanto, é uma região muito rica. Não é dessa maneira a falta de riqueza que justificaria a não inclusão, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. A macrometrópole paulista também concentra, essa região concentra aproximadamente 25% do PIB brasileiro. Portanto, não há falta de riqueza na macrometrópole paulista para a inclusão justa dos trabalhadores. O que precisa são políticas, né, públicas que possibilitem isso, e há riqueza, repito, há riqueza para isso. Ela precisa justamente ser desconcentrada, né? Ela é altamente concentrada. Se ela for desconcentrada, essa riqueza, e se isso se transformar em políticas públicas, o trabalhador, a trabalhadora do ABC Paulista, da macrometrópole paulista, pode sim ser incluso de maneira justa e decente, né? Como prevê a meta número 8 da Agenda 2030.
Maravilha, então riqueza temos, né? Você menciona também no capítulo um cálculo de monetização das horas de trabalho perdidas após a crise de 2014 por conta de desastres ambientais, como o desmatamento na Amazônia. No geral, o cidadão brasileiro ainda não está ciente dessa relação ainda entre o emprego e o equilíbrio ambiental. Como trazer atenção para isso?
Realmente, a maior parte da população brasileira não consegue estabelecer uma relação entre economia, geração de emprego e renda e equilíbrio ambiental. Acredito que a resposta seja relativamente fácil, né? Não é difícil, é difícil de se realizar isso, colocar isso em prática, mas a resposta é a educação. E a educação não só por meio do ensino formal, da educação formal, o ensino desde o ensino fundamental, o ensino médio, a educação superior, mas também por meio da mídia e também das organizações da sociedade civil. Esses grupos sociais poderiam, né, realizar esse necessário processo de educação para que a população brasileira tivesse consciência de vários temas, de várias questões, inclusive essa da relação entre equilíbrio ambiental, geração de emprego e renda e economia.
É, acho que rola um certo medo aí, né? Afinal, a gente vive num sistema econômico que é pautado na exploração dos recursos naturais. E sabemos que os ônus e os bônus dessa exploração estão distribuídos de uma maneira muito desigual, como você mesmo disse, né? E ainda tem muita gente que acha que uma transição para a economia circular, outros modelos de crescimento mais sustentáveis, reduziria a oferta de empregos. Então fica a dúvida. O desenvolvimento sustentável pode oferecer oportunidades de emprego para todo mundo?
não só pode viabilizar emprego decente para todos e todas, como é uma exigência, como é uma necessidade. Se continuarmos se a destruição ambiental continuar, isso vai afetar também a economia, a geração de emprego e renda, ou seja, a própria continuidade da existência da sociedade. Então, é importante a gente ter bastante claro que o desenvolvimento sustentável é uma exigência para a continuidade da economia, da geração de emprego e renda, né, de emprego decente para todos e todas. Estudos da ONU demonstram que aproximadamente 40, pelo menos 40% do emprego global, né, em nível global, depende da existência de um meio ambiente saudável. Então, se você não tem, portanto, um meio ambiente saudável, isso vai afetar de maneira bastante intensa a existência e a criação de emprego, né, de renda em nível global. E isso também serve para o Brasil, principalmente por conta da sua própria característica, né, da sua própria natureza. O bioma brasileiro, ele sendo utilizado de maneira sustentável, a sua floresta, isso possibilitaria a criação de milhões de empregos. Há estudos da OIT e da CEPAL, que demonstram isso, né? Que se a natureza é utilizada de maneira sustentável na América Latina e no Brasil, milhões de empregos seriam criados no curto prazo.
Pois é, as receitas e as condições para atingir esse tão sonhado desenvolvimento sustentável a gente tem, né? E pensando nisso, a pergunta de encerramento que nós temos feito para todos os nossos convidados aqui no podcast é: o que que pode acontecer com a macrometrópole em termos de oferta de trabalho decente e crescimento sustentável em 10 anos? Que cenários e alternativas nós temos?
O cenário para a região da macrometrópole paulista para os próximos anos, para a próxima década, ele pode ser muito bom ou muito ruim. Como já foi dito, a macrometrópole paulista, a cidade de São Paulo, região do grande ABC, bastante industrializada, bastante desenvolvida economicamente, é a região que concentra uma boa parte do PIB nacional, portanto, existe a riqueza, existe tecnologia para que construamos um cenário onde haja emprego para todos e todas, e não só haja emprego, mas haja emprego decente. Existe riqueza para isso, repito, existe tecnologia, inclusive tecnologia social. E quando eu me refiro à tecnologia social, eu estou também falando de políticas públicas. Portanto, a região tem que desenvolver, a macrometrópole, políticas públicas que criem, né, geração, onde haja geração de emprego e renda decente e que respeite o desenvolvimento sustentável. É necessário que se façam políticas públicas que contribuam para a desconcentração da riqueza na região, que é também altamente concentrada, como no país em geral. Políticas públicas, por exemplo, em termos de reforma tributária, como eu também já me referi. Se isso for feito de maneira sistemática pelos governos municipais das cidades que compõem a macrometrópole paulista, aí estamos falando de desenvolvimento local, também pelo governo estadual, também pelo governo federal, se isso for feito na região, a região poderá se tornar exemplar para o país e para o mundo. Mas se isso não for feito, isso tem a ver com eleição, né? Se forem eleitos representantes, legisladores e também poder executivo que não tenham esse foco, o cenário para os próximos 10 anos na macrometrópole
obviamente será ruim e talvez até pior do que hoje.
Perfeito, Eduardo. Muito obrigada. Já deixou aí a dica final para a gente prestar bastante atenção em quem estamos votando para nos representar. E nós ficamos por aqui com o convite para que você acompanhe os demais episódios dessa série sobre cada um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, explorando a macrometrópole paulista e também o lançamento do livro, que vai ser no dia 9 de dezembro. Já segue as redes sociais aí do projeto, que estão na descrição, para ficar por dentro. Muito obrigada e até a próxima! Esse episódio foi editado pela Bloom e colaboradores.